Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e estamos começando mais um programinha sobre odontologia aqui na internet. E hoje vamos continuar nossa série sobre anestésicos locais em odontologia. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do uso da articaína no atendimento clínico dentro dos procedimentos odontológicos. E para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de ter como convidado o professor Rodrigo Rezende. Ele é professor de cirurgia bucal, anestesiologia e farmacologia da UF, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Gama Filho, especialista em estomatologia pela UERJ, especialista em implantodontia, mestre e doutor em odontologia também pela UF. Rodrigo, um prazer ter você conosco aqui no Odontologia Cast para falar sobre esse assunto tão relevante.
Fala aí, Felipe, beleza, meu irmão? Tudo tranquilo?
Tudo certo. Que bom ter você aqui pra gente falar sobre esse tema, né? Que é, pra alguns é bem impactante, né, Rodrigo?
Cara, muito obrigado mesmo pelo convite aí. E eu vou falar que sempre quando alguém me chama para dar alguma aula em congresso, jornada, qual o tema que você quer falar? Tudo que eu falo de anestesiologia. Porque eu acho que é um tema, assim, importantíssimo, né? Que vai abranger todas as especialidades, né? De um modo geral, da odontologia. E é uma dúvida geral na nossa profissão, né, cara?
Isso.
Porque é aquela coisa, a gente está lá na faculdade, o professor só fala qual é aquele anestésico, e aí você leva para a tua vida toda. Eu brinco muito com meus alunos, falando assim, olha só, gente, nunca decorem o nome fantasia do fármaco, de um modo geral, né? Não só anestésico, mas qualquer um. Porque o dia que o fabricante parar de vender, você para de prescrever, ou para de anestesiar. Porque você não sabe o que tem, qual é o conteúdo daquele fármaco. Então, assim, a gente acaba sendo muito, ó, usa isso aqui porque é bom. E aí você vai a vida toda usando aquilo, com medo de errar, né? O time está ganhando no semestre e você mantém aquilo.
Exatamente, Rodrigo. Com anestesia, acontece muito isso com a lidocaína, né? Que meio que vira aquele mito, né? Ah, o anestésico mais antigo é o que dá certo, é o que não dá reação. E aí acabam passando isso pra gente desde a graduação, né? E você fica com medo de utilizar outro anestésico e se vai dar errado, se vai dar reação, né? Aquela velha história, né? Vai na lidocaína que dá certo. Mas na prática isso não é verdade, né?
Não, com certeza, sim. Vocês estão falando que a lidocaína é um anestésico ruim? Não, não. A lidocaína é um bom anestésico. Sim. Mas a pergunta sempre é assim, o que você vai anestesiar? Para que você quer utilizar o anestésico? Né? Porque aí muda bastante. Né? Qual é a minha especialidade? Qual é o procedimento que eu vou realizar? Né? Qual é o tempo do procedimento que eu vou realizar? Isso tudo a gente precisa ter em mente no planejamento da seleção de um anestésico. Não tem como você planejar para uma cirurgia de um terceiro molar incluso, distangulado, inferior, que a gente sabe que na classificação é o mais difícil, com um anestésico que não vai suportar até o final da tua cirurgia. Verdade. Ou pior, né? Ele até dura o final da tua cirurgia, mas o paciente não consegue tomar a medicação agir, esse paciente não sentir dor, né? A gente tem que lembrar que o paciente, ele vai no nosso consultório, o dentista já não é um cara que ele quer ir normalmente, né? Com medo. Então, assim, se ele sente dor, ele não quer voltar. Então, assim, eu falo que o melhor marketing da odontologia é uma anestesia bem feita. Perfeito. Se o paciente não sentir dor, ele vai voltar, ele vai te indicar, ele vai fazer um marketing positivo daquele dentista que ele foi e não sentiu dor.
Perfeito. Aquela ideia, né? Ah, o procedimento até demorou, né? Eu fiquei deitado na cadeira, mas não senti nada. Isso é muito importante para o paciente, né? Essa segurança de que você anestesiou, está bem, que não precisa ficar replicando anestesia, né? Que tudo isso vai levar a um risco maior de intoxicação, a uma superdosagem, né? Então, é muito bom você trabalhar com a solução que realmente dê uma segurança para a prática clínica, né?
E na verdade, né, Felipe, a gente mesmo pensa isso, né? Quando a gente vai no dentista, quando a gente ia, né, ou quem vai no colega, a única coisa que pensa assim, ó, pode fazer tudo, eu só não quero sentir dor.
É verdade, é verdade. Então, acho que a prática da gente muda quando a gente começa a utilizar, né, outras soluções anestésicas. E eu falo muito isso, que a minha primeira escolha mudou, né, porque eu utilizava muito mepivacaína, mas quando eu comecei realmente, efetivamente, a utilizar a articaína como minha primeira escolha para os procedimentos que eu realizo, eu digo que eu tenho acho que um outro controle da dor, uma outra percepção por parte do paciente e um outro padrão de segurança, né? A articaína, ela surgiu na Alemanha, né, Rodrigo, na década de 70, mas demorou um pouquinho para chegar por aqui, né?
É isso mesmo, cara. Ela chegou em 76 na Alemanha, 76, 77, e só veio chegar no Brasil, nos Estados Unidos, né, em 99, 2000. E aí, quando veio, nos Estados Unidos, ela teve um boom também muito rápido, né? O boom da articaína nos Estados Unidos foi rápido, quando a gente também compara ao Brasil, que é muito lento, né? Hoje, se a gente vê, a lidocaína ainda é o anestésico mais utilizado no Brasil. Só que as vantagens da articaína, ela supera bastante a lidocaína, principalmente quando a gente está falando de procedimentos cirúrgicos, quando a gente está falando de pacientes comprometidos, né? A articaína, ela veio mudando muita coisa, né? Então, assim, eu formei em 2005 na faculdade e era só lidocaína para tudo, né? Lidocaína era o camisa 10, você botava em
Exatamente.
qualquer posição ali, ele ia resolver, né? Mas eu sempre falo isso, né, nas aulas. Eu ia lá, fazia indicava a exodontia de um terceiro molar incluso, né? Anestesiava o paciente, cara, lábio dormente, língua dormente, sem sensação nenhuma naquela região do terceiro molar. Iniciava o procedimento, fazia incisão, descolava, ostectomia, até aí, paraíso total na cirurgia. Partia para a odontossecção, Felipe, quando chegava na próxima polpa, o
Pesadelo,
paciente
né?
dava aquele pulo na cadeira. Na verdade, ele se assustava e eu também, né? Porque,
É.
cara, imagina, sei lá, com a branca, o cara toma um susto, né? E aí ele pulava de dor, e aí o que você tinha que fazer? Intra-pulpar. Aquela
Verdade.
segunda dor que ele ia sentir, porque dói bastante.
Verdade.
Aí, beleza.
Eu sempre
Aí,
digo que a
cara.
intrapulpar é a maior dor que o paciente vai sentir na vida, mas
É,
é a mais
meu
rápida, pelo menos,
Deus.
né?
É um tiro curto, né, cara? É uma dor curta, mas que ele vai nunca mais vai te esquecer.
É verdade.
Porque ele vai falar assim, cara, o Rodrigo me anestesiou, eu pulei na cadeira, depois não senti mais nada. Mas, cara, aquela foi a pior anestesia da minha vida. E aí você fica marcado pro paciente como o pior cara da vida dele.
Verdade, verdade.
Isso é uma coisa sempre a se pensar, porque é um marketing positivo. Uma anestesia bem feita é um marketing positivo. E aí, cara, eu vou falar que. Eu vou te falar que eu não esqueço o dia da cirurgia. Foi uma sexta-feira de manhã fazendo num paciente jovem, né, cara? Então, assim. Aí depois daquilo mudei para articaína. Felipe, caminho sem volta.
É verdade.
Nunca mais. Eu tive a coragem de fazer um terceiro molar com uma lidocaína. É assim, articaína, primeira escolha. E assim, um conforto absurdo durante toda a cirurgia.
Quando você tem a experiência clínica, né, com a articaína, as coisas mudam, né? Parece, caramba, por que que eu não usava esse anestésico antes, né?
É essa a pergunta
Quanto
que eu
tempo eu
sempre faço,
perdi,
cara.
né?
Quantos pacientes eu perdi? Quantos colegas pararam de me indicar paciente porque o paciente acabou sentindo dor durante um procedimento que eu estava fazendo?
Verdade, é verdade.
Né? Eu posso falar para você assim, a minha indicação de articaína hoje em dia, cara, 90% dos casos, procedimento cirúrgico, ósseo, exodontias, terceiros molares, exodontias, de dentes em cavidade oral. Então, assim, é articaína. Eu não deixei de usar lidocaína. A lidocaína eu uso muito para tecido mole, para fazer uma biópsia de tecido mole, né? Ou
Isso.
quando meu paciente é um paciente cardiopata, hoje a minha única opção, a nossa quase que única opção, um paciente ASA3, ASA4 cardiopata, recaiu sobre a pilocaína.
Isso.
Então, o próprio Malamed, no livro dele, fala assim: você tem que ter de duas a três soluções anestésicas no teu consultório, dependendo da sua especialidade, dependendo do tipo de paciente que você atende, dependendo dos procedimentos que você realiza. Então, eu uso a articaína, 90% dos casos, 7% dos casos ali, ele 3% dos casos a pilocaína. Porém, a pilocaína, para procedimento cirúrgico, ela não te dá um conforto tão grande,
Isso é muito
né?
complicado, né? Porque a felipressina vai atuar ali na vasculatura venosa, né? E a gente vai
É.
perder esse potencial de vasoconstrição, né? Da própria adrenalina, né? Fica mais difícil, né?
E eu falo assim muito para os alunos, para um cara experiente, né, um cara aí com 10 anos nas costas da odontologia, ele vai fazer, mas vai fazer com uma certa dificuldade,
Verdade.
né? Um aluno que está começando, né, cara, que é a primeira vez o cara tá se ambientando naquilo, fica muito mais complicado.
Verdade, é verdade. E assim, acho que é a grande vantagem da gente ter articaína para esses procedimentos que são mais complexos, mas também quando o paciente tem uma sensibilidade muito grande à dor, né? Porque às vezes você vai fazer um procedimento, até uma restauração mais simples, mas o paciente realmente tem muita sensibilidade, tem muito medo, e a solução, né, a articaína, ela vai dar realmente aquele tempo maior para você trabalhar. E também para o paciente sair do consultório ainda bem, né? Ainda anestesiado, né?
E eu sempre falo isso, falo assim, ó, ontem uma aluna mandou uma mensagem perguntando, eu fui num dentista, tá no segundo período da faculdade ainda, aí ela falou, fui num dentista e ele anestesiou, o anestésico não fez efeito, eu continuei sentindo, era uma restauração pequena, mas eu continuei sentindo dor. Aí eu falei, primeira pergunta, vamos planejar o teu caso aí, foi superior ou inferior? Inferior. Então, assim, minha primeira pergunta para você é: utilizou agulha curta ou agulha longa? Né? Eles já têm essa noção porque eles têm anestesiologia logo no início da faculdade. Aí você não usou agulha longa. Eu falei: pô, beleza, correto. Porque ainda tem esse grande problema: muita gente usa agulha
Exatamente.
curta para fazer alveolar inferior.
Isso.
E assim, tem que ser agulha longa. Aí, beleza, segunda pergunta: assim, qual foi o anestésico? Lidocaína. A Rodrigo, eu senti muita dor durante o procedimento. Né? Eu falei assim, cara, vou falar a minha experiência. Eu utilizar com você articaína, porque ela tem uma boa penetração óssea, uma penetração pulpar adequada, que o paciente vai estar confortável durante todo o procedimento. Né? E se for um procedimento, chegar em casa, ele vai estar dormente ali. Então, isso é muito confortável para a gente, isso é muito confortável para o paciente.
Perfeito. E logo que a articaína chegou por aqui, né? Essa é uma das grandes vantagens, né, anunciadas pelo fabricante, acho que a maior dificuldade, até quando o estudante está começando a anestesiar, é fazer um bloqueio de um alveolar inferior, é fazer anestesia dos dentes inferiores, né? E a articaína, ela tem uma penetração muito melhor, né, no tecido ósseo, principalmente na mandíbula, por ser mais compacto. O que nos dá ainda a possibilidade de fazer infiltração local, né? Até como complemento, né? Ou quando você quer trabalhar mais tecido mole, ela é um anestésico que tem uma difusão, né? E uma penetração maior, né, Rodrigo, para ser utilizado.
Eu sempre brinco com os alunos também o seguinte: a maxila errando você vai acertar.
É,
Ela é porosa,
exatamente.
cara. Mas a mandíbula o negócio complica, né, cara? Se
Verdade.
alguém chegar pra mim e falar assim: nunca errei mandíbula, eu falei, nunca fez anestesia. Porque, cara, é muito complicado.
É
O
verdade.
osso mais compacto, né? A penetração mais difícil. E aí, sim, uma anestesia que não foi bem realizada, cara, o teu procedimento, dali pra frente, é só derrota. Né? Mas uma anestesia bem realizada, dali para frente, é um caminho de luz absurdo na sua vida, né? Você
Isso.
vai conseguir fazer o procedimento sem o paciente, sem gerar ansiedade nele, sem gerar dor, e ele volta. Porque ele vai falar assim, cara, o Felipe me anestesiou, pô, não senti absolutamente nada. Né? Então, isso faz uma
Exatamente.
grande diferença. Eu vou falar que uns 2 anos atrás, cara, até 2 anos atrás, em uma das faculdades que eu dava aula, eles só utilizavam lidocaína. Né? E eu falei
Sim.
assim, gente, ó, vamos mudar a articaína. Porque a gente está vendo o índice muito alto de insucesso na anestesia. Cara, Felipe, batata, a gente mudou a articaína, a taxa de sucesso das anestesias aumentou muito. Né? Será que
Perfeito.
os alunos melhoraram? Será que os alunos estudaram mais? Pode até ser, mas a articaína tem uma grande
Teve um papel,
influência
né?
nisso tudo, grande papel em cima disso tudo.
Isso. Sem dúvida nenhuma, é o que eu falo, né? Quando a gente começa realmente a perceber a melhora clínica, realmente é isso aqui que vai ser minha primeira escolha, porque me dá uma segurança muito maior. As pessoas têm muito medo da articaína, porque até recentemente eu estava ministrando aula sobre o tema, e as pessoas dizem assim: ah, mas a articaína, eu não posso fazer bloqueio com a articaína, porque vai causar uma parestesia. E as pessoas ainda têm muito medo dessa ideia do bloqueio do alveolar com articaína. De onde é que surgiu isso, Rodrigo?
Então, cara, na verdade, se a gente pegar os livros mais antigos do professor Malamed e alguns artigos antigos, eles falavam isso, né? Falavam que a articaína causava parestesia. Só que estudos mais recentes, né? Estudos do Pogel, né? Que é o Buchmaxil que mais publica nos últimos 10 anos no mundo. O Pogel tem dois artigos que são bem legais sobre articaína. E ele fala o seguinte, sobre parestesia, na verdade, ele fala o seguinte, que o anestésico com maior índice de parestesia é a pilocaína, né? Porque nos Estados Unidos ela também tem, você tem pilocaína 4%. Por esse motivo, associaram a articaína a isso, né? E eu vou ser bem sincero, até hoje você escuta muito colega falar isso, né? Quando o aluno fala assim, o colega, né, na pós-graduação, fala assim, ah, eu não vou anestesiar com articaína, não, porque pode causar parestesia. Eu falo assim, não é articaína que causa parestesia. É, na maioria dos casos, a parestesia vai ser causada pelo contato da sua agulha com
Exatamente,
o nervo,
exatamente.
né? E é uma coisa assim, como é que a gente anestesia o alveolar inferior ou qualquer outra técnica anestésica? No escuro. Porque quando você introduz a agulha, você não sabe. A gente, anatomicamente,
Você tem uma noção, né?
tem uma
Mas
noção, mas acertar o alvo, né? Eu falo assim, cara, acertar o alvo é difícil, mas pode acontecer. Eu vou falar assim para você, eu tenho dois casos de parestesia na carreira. Eu anestesio há 19 anos. Cara, os dois casos, um com prilo e um com lidocaína, né? E não eram procedimentos cirúrgicos, os dois foram a parestesia do lingual, temporária, graças a Deus, mas, cara, nada a ver com a solução anestésica,
Exatamente.
né? Uma delas, o paciente até relatou aquele choque na hora,
Sim.
a outra não. Ele fala assim, cara, pelo menos estou dentro da estatística, né?
É
Não foi
claro.
a corticoína, foi o nervo lingual, porque o nervo lingual não está protegido, né? Ele vai descer naquela região, vai ficar 2,75 lá da região do molar. Cara, o risco sempre é maior, né?
É o risco de qualquer procedimento, né, Rodrigo? Assim, só vai passar por isso quem atua, não tem outra. Então, você experienciar que ao longo da sua vida você não tenha nenhum caso semelhante a isso é bem complicado, porque a anestesia faz parte do nosso dia a dia. O que é importante
Cara,
hoje em dia é que o paciente esteja informado antes do procedimento, né, pelo termo de consentimento livre esclarecido, das condições que podem acontecer durante um tratamento odontológico e uma anestesia local, né?
eu vou falar o que eu falo na aula de complicações. Tudo que você fala antes é explicação. Tudo que você fala
Exatamente.
depois é justificativa.
Exatamente.
Né? É igual você chegar em
Isso.
casa tarde após uma festa, né? Se essa mulher estiver no sofá, se você não falou para ela antes de sair, amor, eu vou para uma festa, eu vou jogar um futebol, cara,
É
quando você chegar
complicado.
em casa, ela tá com um rolo de pastel na mão e esse rolo vai estar na tua cabeça. Né? Não, não, não
Exatamente.
tem saída. E aí, cara, assim, eu sempre cito também um artigo, que é um artigo bem antigo, cara, é um artigo de 93, né, que foi uma avaliação em Ontário, no Canadá. E olha, 93, a gente tá falando, ó, pô, muito antes de chegar aqui no Brasil a articaína, né, o Canadá já utilizava a articaína. Eles documentaram 14 casos de parestesia, né, em 11 mil casos, né, então assim, cara, é muito
Estatisticamente, né?
baixo.
É muito baixo, realmente, né?
É quase 1 para 700 mil casos.
E ainda existe a variável de que a gente não consegue saber, né? Como você já falou, né? O que realmente causou essa parestesia, né? Se foi a técnica, né, que foi utilizada, né, uma variação de anatomia às vezes do paciente, né? Então é muito difícil você controlar essas variáveis, né, dentro dessa casuística toda.
Ainda conta as variações anatômicas, né, cara? Eu
Isso.
falo que, assim, parestesia é igual morte de mergulhador. Parestesia com anestesia é igual morte de mergulhador. O único cara que vai saber é o mergulhador. Você vai estudando, assim, só ele sabe o que realmente aconteceu.
É
A
verdade.
gente tem uma previsão que é o contato agulha-nervo, porque a gente sabe que o nervo lingual ele passa ali muito próximo à nossa agulha.
É verdade. Exatamente. Acho que essa ideia, né, da parestesia, ela tem que ser um pouco desmistificada, e realmente é uma condição que pode acontecer com a técnica anestésica e com qualquer outro sal, e a literatura prova isso, né? Parece que aqueles relatos iniciais a gente toma como uma verdade absoluta e sai replicando, mas na prática a gente vê que não é isso que acontece.
E aí, Felipe, quando a gente fala isso, né? Hoje em dia, quando eu vou falar de articaína, eu vou começar igual o que você falou no início do podcast, os mitos, né, da articaína. Então,
Isso.
assim, a parestesia, gente, já caiu por terra. Cara, a articaína não consegue. A gente ainda vê muito profissional fazer isso. Eu sempre brinco com os alunos, falo assim, ó, se alguém falar isso para você, pergunta assim, aonde você leu? Ah,
Isso.
não é assim, não, não. Aonde você leu? Porque isso muda tudo, né? Aonde, não é informação. Hoje em dia, informação, a gente estava falando antes do podcast, né? As aulas virtuais e tudo. Hoje em dia, a informação está literalmente na palma da sua mão. Que se eu der um Google ali, eu vou ter várias informações. Eu tenho que entender como eu vou filtrar aquilo, né? E
Isso.
o que os estudos me mostram, estudos confiáveis, podem me mostrar sobre articaína ou qualquer outra coisa que eu deseje utilizar. No dia a dia da odontologia. Né? Então, assim, essa da parestesia caiu por terra.
Uma restrição também que se fala muito da articaína, né, que vem pelo próprio fabricante, é que a gente não deve anestesiar crianças abaixo de 4 anos, não é isso, Rodrigo?
Isso. O Malamed, ele fala isso no livro dele, né? Até na sétima edição, que acabou de ser traduzida e publicada aqui no Brasil, a sétima edição de 2020. Mas, cara, tem um artigo de 2020, né, da Revista Nacional de Pediatria, que, cara, eles fizeram um estudo randomizado, clínico controlado, e eles mostraram que você pode utilizar até em crianças de 3 anos, né?
Sim.
Porém, a gente está falando de um artigo só. Mas creio que daqui a alguns anos a gente vai ter mais artigos liberando articaína para qualquer idade, né? A gente está falando em um artigo, mas assim, até o momento ninguém tinha falado nada ao contrário, né?
Exatamente. Acho que é até a falta de estudo, né? Por um tempo menor de mercado, e até de não se ter usado em crianças abaixo de 4 anos. Até porque a gente sabe que o risco para a criança é aquela possibilidade da úlcera traumática, né, da mordedura constante. Então, naturalmente, o anestésico que dure um pouquinho mais também vai predispor, né, esse tipo de condição.
Eu
Mas
acho que a gente, quando vai usar em pediatria, tem que ser aqueles casos, exemplo, você vai fazer uma enucleação de um cisto, né? Que você vai precisar de uma boa
procedimentozinho
difusão do
mais.
anestésico, maior
Isso.
tempo, aí justifica, né? Mas no dia a dia, cara, não seria mandatório você utilizar, né? Paciente, ah, não vou usar articaína em todos os casos de paciente de pediatria. Aí não vale a pena.
Selecionar os casos específicos, né? Agora,
Selecionar.
uma classe de pacientes que, assim, eu gosto bastante também de indicar são os pacientes com problemas hepáticos, né? Porque a articaína, ela já tem parte da substância metabolizada no próprio plasma, né?
Isso, cara, a gente fez uma tabela na universidade há uns 2 anos, foi um pouquinho antes da pandemia, que a gente selecionou, né, os pacientes sistemicamente comprometidos, o melhor sal anestésico, o melhor vasoconstrictor, né, e algumas observações sobre cada patologia, né? Então a gente publicou esse artigo na revista Fluminense de Odontologia, mostrando. E aí, quando você vai lá falar sobre articaína, né, o paciente idoso, o paciente hepatopata, cara, a articaína, ela é a primeira escolha. Por que isso? Porque a articaína, ela possui a menor meia-vida, isso já foi questão de prova aqui no de acadêmico bolsista da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Qual anestésico possui a menor meia-vida? É a articaína,
Perfeito.
né? Mais ou menos 27 minutos. Quando eu comparo com a lidocaína, que é o padrão ouro do mercado, a lidocaína é 90 minutos,
Perfeito.
né? Então, olha a diferença da articaína, mais um ponto aí para a articaína. A articaína, quando ela vai ser metabolizada, de 90% a 95% no plasma sanguíneo e só vai chegar no fígado para ser metabolizado de 5% a 10%, é muito baixo, né? Então, se eu tenho um paciente com uma lesão no fígado, a articaína, sem sombra de dúvidas, vai ser a escolha nesse paciente, né? Então, assim, não dá para você escolher uma outra solução a não ser a articaína. E principalmente para pacientes idosos. Ah, Rodrigo, mas você está falando paciente com doença de fígado. Mas tem que lembrar também que o idoso tem uma hipofunção dos órgãos, né? Aquele órgão não funciona
Perfeito. Perfeito.
igual um adolescente de 18 anos,
E geralmente
né?
é um paciente polifarmácia, né? Que toma antipertensivo, né? Que toma hipoglicemiante, né? Na maioria das vezes tem uma doença de base, né? Controlada, mas que o fígado, querendo ou não, já está mais sobrecarregado, né? Pela
É,
própria
aquele
quantidade de
paciente que você deixa uma
medicação.
folha em branco só para anotar a medicação que ele toma.
Isso aí. É
Né? E...
engraçado, eu brinco, né? Que o paciente mais idoso, ele costuma dizer isso, né? Ah, eu não tenho problema de saúde nenhum, só tomo remédio para pressão, para diabetes, para ácido úrico, né? Então, ele acha
Dá até
que.
medo, né? Você fala assim, caraca, como é que eu vou fazer com esse cara, cara?
Exatamente.
E a gente está falando de paciente quimicamente comprometido, uma outra quebra, né, de paradigma aí da articaína. A quebra foi na quinta edição do Malamed, que a metabolinemia não é mais causada pela articaína, né?
Sim.
Para quem pegou o Malamed até a quarta edição, né, a questão clássica de prova,
Existe o risco, né?
quais são os anestésicos locais que podem causar a metabolinemia? Prilocaína e articaína, em grandes doses, né? Hoje em dia, só a prilocaína, a solução anestésica que pode causar a metabolinemia, só a prilocaína. Né, articaína, mais um ponto para articaína, porque botaram tudo na conta dela e agora está mostrando para o mundo todo que é assim, né?
É verdade, isso facilita, né? Quanto mais a gente usa, mais casuística a gente tem, fica mais fácil da gente desmistificar isso, né? E a
Sim.
adição do vasoconstritor à solução anestésica, ela nos dá uma segurança muito maior, né? De controle de anestésico local no local da aplicação, menor risco de intoxicação. Agora, com a articaína tem um porém que lá nos Estados Unidos a gente tem a possibilidade de ter a articaína com adrenalina 1 para 100 e 1 para 200 mil, né? Aqui no Brasil, a DFL, principal fabricante aí com a da articaína com adrenalina 1 para 100. Quando é que a gente deve pensar em ter uma preocupação com essa concentração do vaso, Rodrigo?
Cara, é uma preocupação que a gente tem que bater na tecla mesmo, né, para todo cirurgião dentista, né? Porque assim, quando a gente fala de paciente com cardiopatia, e aí eu vou pegar essa cardiopatia, o paciente com arritmia cardíaca, o paciente com infarto agudo do miocárdio, o paciente que teve AVC. Né, a gente, cardiopatia pega um leque de complicações, né?
Isso.
Nesse paciente, eu só posso utilizar, né, segundo a American Heart Association, desde 1964, né, 0,04 miligramas de epinefrina por consulta, né, adrenalina por consulta. Então, assim, é bem baixo. Quando eu comparo com um paciente saudável, que é de 0,2, é bem baixo. Né? Mas imagina que a gente vai operar um paciente, um exemplo aí para quem é implantodontista, um levantamento de seio, né? Um levantamento de seio maxilar num paciente que é hipertenso. Porra, Deus, isso aí é muito baixo, não, é muito alto. A casuística que você tem que fazer levantamento de seio hoje em dia é alta, e em paciente cardiopata ele é igual a qualquer outro paciente, porém ele tem uma doença sistêmica. Quando eu estou falando de um paciente cardiopata, eu só posso utilizar no máximo dois tubetes de 1 para 100 mil. Né? E quando a gente está falando, por mais que a articaína possa ter uma boa penetração óssea, um bom tempo de anestesia, cara, tem alguns pacientes que sentem mais do que os outros.
Exatamente.
Então,
A gente
você
fica
não
mais
pode fugir.
limitado, né?
Você fica assim, no limite, né? Cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu preciso terminar a cirurgia, e aí, se você acaba utilizando mais do que necessário, você vai ter as complicações da doença sistêmica do paciente. Né? Eu brinco que o meu sonho é ter uma articaína com epinefrina para 200 mil, como nos Estados
Cara,
Unidos.
realmente, isso ia
Né? Porque
ser.
aí eu posso usar quatro PBFs. Aí, cara, vai ser levantamento de seio confortável.
É verdade.
Confortável.
E até o medo que as pessoas têm, né, de utilizar adrenalina para um paciente hipertenso, né? E quando você tem uma concentração menor da adrenalina, para uma solução que é muito boa como a ARTE, então, acho que traz um padrão de segurança para a gente muito maior, né?
Muito maior. Eu tenho um Felipe, um amigão meu, cara. O Mourão hoje mora nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu falo para ele assim: a maior inveja que eu tenho dele é que ele pode usar a articaína 4% com para 200 mil. Eu falo assim:
É.
cara, eu não tenho inveja de nada da sua vida aí. Eu tenho inveja que você
Do seu
pode usar a
anestésico,
articaína
né?
que eu não posso. Aí ele fica rindo, né? Ele fala assim: pô, é muito mais confortável. Eu falei assim: isso a gente sabe. Né? E que é confortável que eu quero, eu tô te falando, é meu sonho, cara.
É
Porque se eu
verdade.
tenho um anestésico desse, cara, aí o paciente cardiopata, você começa a falar assim, cara, ó, me manda que eu quero. Por quê? Porque aí não vai ter complicação, né? Eu fiz uma vez uma extensão de implantodontia na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Cara, o que tinha, a Faculdade de Odontologia da UFRJ é do lado do Hospital Universitário. E aí chegava um bolo de paciente hipertenso pra gente. Só que não era aquele caso de instalar o implante.
Aquelas
Era aquele
besteirinhas, né?
caso, não era, meu irmão. Era um levantamento de seio bilateral, protocolo. Isso assim, amigão, só tenho dois tubetes para ele. Então, assim, e aí, como é que você pode fazer? Não consegue, cara.
É verdade, é verdade.
Te limita muito, né? E aí o que você falou assim: ah, se a gente fala de um tubete de um pra, com epinefrina 1 para 200 mil. Aquele aluno que tende a ter o maior erro de anestesia, cara, se no paciente hipertenso, que ele só podia dois, agora ele pode até quatro, Beth. Né? Você consegue fazer procedimentos maiores.
Perfeito.
Lógico, você vai ter um tempo de anestesia menor. O Malamed, ele fala o seguinte, que quando você utiliza a epinefrina, né, com articaína 1 para 100 mil, você vai ter ali de 60 a 75 minutos de anestesia. Quando você muda, né, altera para um anestésico com epinefrina 1 para 200 mil, a gente vai ter de 45 a 60 minutos. Mas assim, a gente consegue realizar um procedimento nesse tempo, né, e
Isso.
com segurança.
Exatamente. E assim, a depender, né, do procedimento, a gente também tem a segurança de replicar e de complementar essa anestesia, né? Então, seria o sonho dourado.
Pô, cara, quando tiver, eu sou o primeiro a estar lá na fila, tipo fila de
Pronto.
iPhone, primeiro dia de iPhone.
Estaremos lá na fila da
Estaremos
dental.
lá, meu irmão, me dá 10 caixas aqui, e agora eu vou reduzir ainda mais o meu uso de lidocaína, que é o só articaína.
Perfeito.
Né? Eu quero tranquilidade no procedimento. Eu tenho feito agora, às terças-feiras, né? A gente está com estudo clínico lá na faculdade, é um projeto de doutorado. E é um procedimento de exodontia de terceiros molares, tem que ser um operador só, eu estou fazendo os procedimentos, são 50 sisos. A gente já operou ali 40, 42. Cara, todos com articaína. Pô, foi a primeira coisa que eu falei, gente, olha só, quando vocês botarem no projeto, coloca articaína, não venha com outro anestésico, eu quero o conforto para
Por
fazer o
favor, né?
procedimento. Cara, a cirurgia, assim... A gente está fazendo assim, os voluntários de pesquisa, a maioria é da universidade que a gente ofereceu, já lotou. Cara, confortável. A gente não tem complicação. A gente só tem assim, felicidade, que acaba o procedimento, o paciente ainda está anestesiado. E aí a gente faz algumas avaliações, esse cara está anestesiado. Né? Então, para a gente é muito bom utilizar a articaína.
Perfeito. Rodrigão, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Odontologia Cast. Eu tenho certeza que a gente passaria aqui 5 horas falando sobre anestésicos e soluções, mas eu acho que assim, a gente já tocou em pontos que são cruciais e realmente, para quem está escutando, eu acho que deu para clarear muito aí a mente. Eu queria que você dissesse como é que as pessoas podem encontrar você aí na internet, entrar em contato, acompanhar seu trabalho.
Pô, show de bola, Fipe. Eu vou te falar que eu gostei muito, assim, eu sou um fã de falar de anestésicos locais, porque, assim, Quando você vai dar aula, você não pega só a galera da cirurgia, não pega só a galera da estômato, mas a gente consegue conversar com todas as especialidades que vão anestesiar no dia a dia da clínica odontológica, né? Para me encontrar não é muito difícil não, né, cara? Rodrigo Rezende RJ, né, no Instagram, né? E, gente, qualquer dúvida que tiver, é só falar que eu vou mandando tudo que eu puder, tudo que eu juntar de artigo, de livro, eu vou mandar o documentário para vocês, porque assim, a gente tem que entender que o importante é que você entenda o que você está fazendo e que aquilo está correto, você está baseado em alguma referência, né? Você não tirou aquilo da sua cabeça, né? Que você tem uma, você está embasado naquela referência.
Perfeito. Perfeito. Agradeço demais, Rodrigo, a sua participação aqui no Odontologia Cast. Lembrando que para você escutar os episódios anteriores, basta digitar www.odontologiacast.com.br. Lembrando que também estamos no Spotify. Meus amigos, finalizando o papo de hoje, acho que foi muito proveitoso. Voltamos a qualquer momento com mais novidades dentro da odontologia aqui no Odontologia Cast. Um abraço e até a próxima.